Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vitamina Geek!
Aleluia!
Que animação!
Aleluia!
Tô animado que hoje.
Aleluia.
Hoje tem bomba!
Hoje tô aqui com os meus panos prontos pra passar!
Bem molhados, né? Que essa chuva!
É, bem molhado, porque a chuva que tá. Coitado do
Luan. Gente, eu pisquei 500 milhões desse grupo. Não tinha ninguém, não. Todo mundo fazendo suas atividades. Eu fui ali comprar uma ração, todo mundo resolveu gravar.
Deu horário, minha filha. A gente é pontual. Eu não tenho culpa se eu e o Rafael somos os únicos pontuais desse podcast. Você e o Luan, meu senhor. Quando desaparece, desaparece.
Eu sou pontual só às vezes. Quando é herói.
Quando tem herói.
Eu tô pronto toda vez.
Aham. Cadê o Luan?
O Luan disse que o link carrega pra ele na velocidade da luz, só que é o inverso.
O fuso horário dele é diferente.
Bom, enquanto ele não entra, vamos dar recado, né? Gente, saga de namorados tem aí. 2023.
Filho, não faz propaganda mais, não.
2023 tem com tudo! Não, o pior é que a gente não pode lançar uma outra saga quando não terminar.
Pois é. Não, eu tô terminando o livro. Que isso, gente? Tá passando final.
É o Rafael.
Pronto. Tudo é eu nesse negócio,
né? Enfim. É
entrou,
isso,
então, entrou.
O livro.
A guerreira entrou.
Aê!
Boa tarde, boa noite, bom dia! Ô, gente, a chuva tá atrapalhando aí o barulho?
Não, porque aqui também tá chovendo, então não
tá
sei.
Tá chovendo em todo lugar, não.
Não, mas o barulho esteja muito alto. Tá
não,
atrapalhando
tá
aí.
Não, tá não.
Pra não dizer que eu tô chovendo com a boca aí.
Pronto, entrou mais um. Quem é? Luan
Andrade. Andrade em ponte alta.
Ué.
Gente, saiu. Gente, eu tô tão animado pro episódio de hoje. Eu tô tão animado, tenho tanta coisa pra falar.
Nossa, que animação.
Você vai falar sozinho, meu filho.
Menos, vai.
O Rodrigo é daqueles que tá só o único que fica animado, coitado.
É.
Meu filho, eu tô panfletando essa série pra todo mundo que eu encontro. Ele falou, bom dia, guerreira.
Tá, mas você falou que ia chamar reforço, chamou reforço? Não tem reforço, né? Não tem ninguém que vai te ajudar nisso.
Porque quem gosta? Enfim, prossiga.
Como? Cortou.
Eu não entendi.
Cortou a ligação. Oh. Cortou sua voz, Rodrigo.
Tá me ouvindo? Voltei.
Agora sim.
Eu disse que os meus reforços não gostaram muito da segunda temporada, então nem chamei. Eu preciso de gente pra me ajudar, não pra me derrubar.
Então, querido, então não estamos sós.
Galera, vocês estão aí?
Estamos,
Rodrigo. Estamos.
Estão me ouvindo?
Sim.
Opa. Galera.
Vamos fazer Rodrigo. Episódio assim, Rodrigo.
Mas ele
estamos
fica falando, ele não sabe o que
é. É bom que ele fique calado.
É.
Agora eu tô ouvindo.
Obrigado.
Muito bem. Então hoje estamos aqui os quatro super animados para falarmos sobre Freira Guerreira. Ou, como a gente fala no podcast, Freiras Hereges. Ou, como o Rafael gosta, Freiras Safadas.
Eu prefiro o do Rafael, Freiras Safadas.
Olha, eu só vou fazer esse episódio atrás da outra. Por força de contrato, viu? Se não tivesse aquela cláusula no contrato, eu não faria.
Tudo bem. A segunda temporada...
Cada coisa que a gente vê nessa temporada... Vai, continua.
Eu já dizia a minha avó, filho, você vai ver cada
coisa. Vai ver
coisa.
É uma mistura. Tem feitiçaria no meio. É uma mistura de Buffy com Supernatural.
Com tudo que você imaginar.
Maravilhoso. Então, essa série, a segunda temporada, gente, tá com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes e 99%.
Mas só tem 6 avaliadores, tá, querido? Você fala isso aí, tá? Desses 100%.
100% da crítica. em 99%. Mas 99% do público com 4.441 avaliações.
Aí, ok, né? Mas a crítica, meu filho, tá bom, não?
Essas 4.441 ou 4.440 são minhas contas fakes que eu criei pra avaliar. Cadê?
Exatamente. Tá pagando vários. Como que chama? Árabes.
Robô. Vários árabes pra botar.
Ai, ai.
Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Freira Guerreira, que estreou aí na Netflix. Lembrando que já faz quase 2 anos que saiu a primeira temporada, por causa da pandemia e tal, atrasou um pouco as gravações, mas finalmente chegou essa a temporada que a gente tanto esperava. Uma temporada mais curta, com 8 episódios, isso é bom, mas está aí. Alguém quer fazer um resumo da segunda temporada sem spoiler?
Você.
É Freira beijando padre, é padre beijando Freira, é Freira beijando Freira.
É Freira. É uma heresia total, velho.
Freiras hereges, do jeito que a gente gosta, perfeito, 10-10.
É uma patifaria.
Velho.
Eu não aguentei essa série, não. Ô, oh, meu pai, os padres xingando as freiras. Os padres endemoniados. Ai, meu pai amado.
É as freiras matando o padre, é os padres matando a freira.
Palavrão.
É tudo, gente. Tudo, tudo que tem nessa série é uma pataquada.
Pra quem conhece freira boazinha, freira lá tudo educada, freira lá orando, você vai ver tudo ao contrário nessa série. Tudo ao contrário.
Os padres, então, meu senhor. Ai, gente, mas vai. Bom, é assim, ó.
Vai.
Resumidamente, passaram-se 2 meses depois ali do final da primeira temporada. E aí, o que aconteceu agora, né? Tem aquele homem lá, como é o nome dele?
Adriel.
O nome. Não. O Ariel, Gabriel.
Adriel.
O Gabriel.
Não, Adriel.
Não é Gabriel, não, o nome dele. O do mal, gente. Como
é um anjo. É um anjo.
Adriel.
Isso, é Adriel. Não é Gabriel, é Adriel. Então, e aí o Adriel tá solto lá, causando na vida de todo mundo. E a Freira Guerreira, que é a Ava, junto com a amiga dela, inicialmente amiga, elas duas estão... Isso, elas duas estão na Rússia, Alemanha, não lembro.
Suíça.
Na Suíça, e se elas estão trabalhando de garçonete, elas estão lá, tipo, escondidas. E aí, o que acontece? Ah, a gente acontece um monte de coisa, assim. Resumidamente, elas vão ter que lutar contra o Adriel para poder salvar a humanidade. Porque o que ele quer fazer? Um exército, uma nova religião, onde ele é o deus de tudo, e as pessoas vão seguir ele. Só que o cara é do mal, né? Ele tem lá os demônios dele, não sei o quê, que ele solta. E o que ele quer fazer é causar geral. E as freiras guerreiras não vão deixar. E aí que entra toda a luta.
Maravilhoso!
Fim, gente.
Muito bem. Gente, então, se você não viu Freira Guerreira, vai lá assistir e volta aqui quando terminar. Se você já viu, assista de novo pra série não ser cancelada. E se não liga pra spoiler, continua com a gente.
A série não ficou nem no top 10, meu filho.
Chegou no top 4, pelo menos.
O advogado aí, o Matt Mordo aqui das freiras.
Não, mas eu acho que ela foi bem... A Netflix foi bem... Caguejei. A Netflix... Divulgou bem mal divulgada a série.
Ah, mas a primeira temporada também. Tipo, eu não sabia. Eu só fiquei sabendo dessa série porque vocês falaram. Se não, meu filho, eu nunca ia saber. Então, pra mim, essa série, ela até tem lá seu público, mas não é a série principal da Netflix, por exemplo, sabe? Que todo mundo conhece, que todo mundo tá esperando. Não é. Tem séries que você fala, várias pessoas já se lembram, várias pessoas querem assistir.
É, mas eles têm que divulgar mais. Porque, por exemplo, uma série vê lá que ninguém quer, tipo Elite, eles fazem 500 mil temporadas, não cancela essa série nunca.
Mas porque o pessoal gosta, filho. Hã? Elite? Quantas pessoas me falam sobre essa série Elite? Eu nunca assisti. Mas muitas pessoas me falam sobre essa série.
Você quer comparar a Freira Hereges com uma série que realmente tá bombando, que as pessoas estão todo mundo falando sobre ela? É diferente.
Não.
É
de adolescente ainda.
É. Não, mas o que eu tô falando nem é essa comparação da que as pessoas estão assistindo. Eu tô falando assim que... eles investem tanto em divulgação em algumas séries que não são tão legais assim, e umas que talvez são legais e têm potencial, eles nem divulgam tanto, entendeu?
Mas é legal e tem potencial pra você, querido. Ela vai divulgar só pra você, exclusivamente, entendeu?
Bom, fiz vamos lá. Que eu entendi o que a Valéria quer dizer.
Eu sinto que as 10 vitaminas vêm hoje. Rafael tava se aguardando isso aí. Ó. Olha, o segundo maior fã de Freira Guerreira, depois de mim, é o Rafael. Ele finge que não gosta, mas no fundo, ele é um Warrior Nunner.
Ele tá... Oxi.
Um o quê?
Um Warrior Nunner.
Super Nunny?
Ai, gente. Enfim, é isso.
Bom, então vamos à parte com spoilers. É, algumas informações importantes. A série, como a gente já falou no primeiro outro episódio, ela é inspirada em HQs de mesmo nome. Essas HQs, elas são lá dos anos 90 e são bem diferentes do que a série mostra. Eles fizeram várias adaptações, porque, por exemplo, a HQ original, que deu origem à série, é Warrior Nun Areala, que não tem a Eva, não tem a Beatriz, não tem o Cardeal Durette, não tem nem o Adriel. Tem o Adriel, mas não é como... É aqui na série, né? Que ele rouba o Alan e tal. É totalmente diferente. E as filhas são mais sexualizadas nas HQs. Né?
Gente,
é, porque aqui ela usava, tipo, tanguinha, igual
tanguinha,
as... É, menina, usava um fio dental e ficava...
Gente, meu Deus. Que vergonha.
Não tá bom não, viu?
Gente. Inclusive, tinha muita polêmica dos HQs, justamente por isso que eles sexualizavam demais as filhas com tanguinha, com fio dental, lutando lá, igual as HQs dos anos 90 da Mulher Maravilha, por exemplo.
Nossa, que zoado!
Então eles fizeram várias adaptações, né? Então, colocaram isso na história da Eva, colocaram essa parte lá da Arquitec lá, porque, por exemplo, a Madre Superiora, a pobre é cega nas HQs, nem enxerga. O padre lá, que é o padre Kelmon, candidato padre, padre de festa junina, também é diferente. A Julian Salves lá, que é a mãe do menininho, nem tem essa história. É um homem que tem outros negócios, é totalmente diferente. E só tem 6 HQs, e tipo, cada HQ aborda tipo, o mesmo universo, mas outros personagens daquele universo. Tipo, um HQ foca em um personagem, outro HQ foca em outro. E a protagonista é a Shannon, aquela que morre logo no começo, que a gente nem lembra dela. É muito diferente. Muito, nossa, muito diferente. Então eles fizeram várias adaptações. E assim, uma coisa que eles fizeram, que na segunda temporada, vocês percebem que não aparece a Mary, né? A Mary Shotgun, que era, tipo, eu gostava muito dela na primeira temporada, mas ela não aparece nessa segunda. E eu falei, oxi, a série acaba com cliffhanger. Do nada, quando vai começar a batalha, acaba a série, aí volta a segunda temporada, 2 meses depois, não mostra a batalha, eles só falam o que aconteceu. Eles só falam o que aconteceu, que eles perderam, tomaram um pau do Adriel, mas não falam o que aconteceu. A Mary tá desaparecida e aí depois falam que ela morreu. E aí eu fui pesquisar por que ela não apareceu na segunda temporada, né? Porque tava muito mal explicado isso. E aí eu achei uma entrevista do diretor, ele falou que a atriz, ela tava com alguns problemas pessoais, então ela não pôde gravar a segunda temporada. E aí eles tiveram que adaptar toda essa parte e não tinha como gravar a cena de luta, porque ela não tava mais aí, né? Na série. Não, eles tiveram que adaptar e falar, passar a série 2 meses depois e falar que elas apanharam e tal, e que a Mary tava desaparecida pra depois dizer que ela morreu, né? Porque não tinha como colocar ela na série, porque ela não pôde gravar essa segunda temporada. Então eles tiveram que adaptar isso.
Entendi. Aí colocaram uma parecida, né? No final.
É. E aí, juntando isso com o fato da pandemia, que eles tiveram que até fazer episódios menores, né? Foram 8 episódios. E o que eu acho que foi bom pra série, que não ficou enrolando muito. E outra coisa que eles fizeram foi ouvir as críticas das pessoas. Porque, tipo, na primeira temporada, o pessoal reclamou muito, tipo, da Eva ficar lá quebrando a quarta parede, com os pensamentos dela falando toda hora. Dela querendo toda hora fugindo da responsabilidade dela, com aquela imaturidade. Não queria lutar e fugia toda hora. E não tinha muita cena de luta. Então, eles viram essas críticas e aí já arrumaram, né? Não tem mais isso daí, vai ficar ouvindo os pensamentos dela toda hora. Eles arrumaram essas coisas que as pessoas reclamaram pra dar uma melhorada no, na série. E acho que deu certo.
É,
arrumaram é um termo muito forte, melhoraram.
E aí, na segunda temporada, então a gente vai ver isso. O Adriel, agora, ele tem um exército de pessoas que adoram ele, que são os primogênitos.
Isso.
E aí tem um exército, e também tem um grupo de pessoas que luta contra o Adriel, que são os samaritanos. E a Eva e a Beatriz estão lá se preparando, nesses 2 meses que elas estão lá na Suíça, para a batalha. Então elas estão treinando, a Eva está tentando desenvolver mais os poderes dela para quando for enfrentar o Adriel, elas estarem mais fortes. Paralelo a isso, a Madre Superiora e a Camila estão lá na Ordem da Espada Cruciforme, tentando lá se preparar para enfrentar o Adriel também, treinando lá. E a gente tem lá o Cardeal Durete, lá da igreja, tentando também impedir que o Adriel continue cada vez mais famoso. Porque ele tá reproduzindo meio que pragas, e as pessoas estão meio que vendo que ele é tipo um salvador, tá curando as pessoas, não sei o que, então tá atraindo cada vez mais fãs, fanáticos por ele, enfim. Como a Valéria falou, ele quer montar essa nova religião aí, tipo, religião oficial agora é a religião do Adriel. Mó loucura.
E é isso, gente, fim. Obrigada.
Vai, Rafael, conta mais da história, eu sei que você quer falar.
Não, só uma coisa que eu quero acrescentar aí até onde você tava, que foi agregado um novo personagem, né, que se apresentou como Miguel, mas o nome dele é Michael, né?
Uhum.
Ele é um dos líderes dos samaritanos que querem combater o Adriel, querem combater os primogênitos e assim... Tem uma hora que ele tá lá lutando com o pessoal lá dos primogênitos, tá tomando um pau e a Eva vai lá com a Beatriz e salvam ele, né? Salvam ele naquela, né? Porque, assim, no final da cena, ela dá um chutão, um pedaço de ferro lá que ele pega no ar, fala, ih, caramba, esse cara aqui não é normal, não, ele tem alguma coisa aí. Quando falou Miguel, eu achei que iam introduzir até o anjo Miguel nessa história, porque então, olha, então, como é que eu posso dizer? Estão sujando tanta freira aí, tanta gente, que eu achei que o Miguel ia entrar na festa, mas não. É porque o nome dele é Michael. E o Michael vai ficar aí ao lado da Eva e da Beatriz a temporada inteira.
Sim. E aí a gente vai descobrindo depois que o Michael, né, como já é parte principal, então a gente pode falar, ele é aquele menininho, filho da Julian, que quando atravessou lá o portal, ele acabou, lá o tempo passa mais rápido, então ele acabou envelhecendo e voltou com a missão de destruir o Adriel. Ele é meio que tipo uma bomba, foi preparado para destruir o Adriel.
Quando ele falou, na verdade eu vou confessar, na verdade quando ele falou que não era daquele lugar, que ele veio de um outro lugar lá para derrotar o Adriel, eu já desconfiei que ele fosse filho da mulher.
Eu não achei, não. Eu achei que ele era só, tipo, um anjo. Eu achei que era um anjo, alguma coisa assim.
Também, pensei que era um anjo.
Aí, quando ele falou assim, eu tenho... minha casa é um esconderijo, alguma coisa assim, dá pra se esconder na minha casa, aí eu já captei aí a mensagem.
É. Mas eu acho que essa parte foi uma parte que melhorou, porque uma parte que eu não gostava na primeira temporada era justamente esse núcleo da tecnologia, dessa mulher cientista chata, com esse menininho, eu achava muito chato. E aí, agora que ele já voltou com essa missão, ficou mais simples, a história ficou menos chata. Eu achei, beleza, ele voltou, quer matar o Adriel, beleza. A mulher tá menos chata, tá lá querendo ajudar as freiras também, ficou menos chatinho. Só aquele homem lá doidinho que fica roubando ela, que quer ficar seguindo o Adriel também, que eu acho chato.
Olha, se eu for dizer o que eu acho chato dessa série, meu filho. Ele é um nem dizer.
E aí a gente vê também que o Adriel, ele montou tipo um esquema que ele... Tem uma cruz lá onde, no lugar onde ele fica, como ele faz esses milagres aí, quando as pessoas oram, meio que a energia vai para essa cruz fica mais forte, e essa cruz meio que tira o poder da Eva, deixa ela mais fraca, do Alan. E a gente conhece também uma nova personagem, que é a irmã Jasmine, ou Yasmin, que também, ela não é uma freira guerreira, mas ela faz parte de uma ordem ali dentro do grupo das freiras, que ajudam a proteger a...
Eles sabem como derrotar o Adriel.
Isso, que lá no passado. Isso. E aí, uma das coisas que pode enfraquecer o Adriel é uma coroa de espinhos, que aí quando coloca nele, enfraquece os poderes, elas conseguiriam derrotá-lo.
Pelo que eu entendi dessa coroa, é a mesma coroa que colocaram em Jesus, é isso?
Isso, eles até falam isso.
É uma coisa. Então,
é tipo
supernatural, gente. Aparece Deus, faz Deus crer.
Não, é tipo o filme lá da Freira, que tem o sangue de Jesus na garrafinha.
Mas nesse, é como se o Jesus fosse também um poderes especiais que a coroa meio que fraquece ele. Né? Foi isso que eu entendi ali. Que eles
Não, o que eles falam é que, tipo assim, o que, como as pessoas fizeram pra poder enfraquecer Cristo e conseguir crucificá-lo? Usando essa coroa que, tipo, deixou ele fraco pra elas conseguirem fazer isso.
É como se o Jesus também tivesse poderes na época. Foi isso que, eu, que elas, pra mim, quiseram passar.
É. Uhum. Ai,
ai. Vai jantar, Luan? Tô muito perguntando.
Ô, Luan, já era pra você ter jantado, Luan.
Luan, sai, mãe, tô gravando, meu.
E a mãe do Luan fala, esse menino vive falando sozinho, o que que tá acontecendo?
Será que eu entendo?
Vamos voltar pras freiras?
Foco. E aí a gente tem também, até esqueci o que eu ia falar, quando a dona Lia chegou, perguntou, já tá, esqueci. E do que a gente tava falando?
Tava falando da coroa que coloca...
Rodrigo?
Ah, lembrei. Voltei. É, a gente tem também a Lilith, que na primeira temporada ela teve aquele negócio meio estranho com ela, que foi lá pro outro mundo, voltou meio estranha. E aí, essa temporada, ela tá tentando descobrir o que ela é. Ela tenta ali... E nem a gente entende o que ela é direito. Ela é o quê? Ela é um dragão? Ela é um satanás? Ela é o quê? Nem ela sabe, nem a gente.
Eu estava gostando da Lilith. Eu achei legal, assim, o jeito rebelde dela, o jeito sanguinário dela. Mas aquela maquiagem no finalzinho, tava tão bem. Aquela maquiagenzinha verde lá no olho, parecia, sei lá o que tava aparecendo, aí estragou tudo.
A asa dela também não é bonita, não, tá?
É, a asa tava mais ou menos o efeito.
Quando tava só a sombra preta ali no olho, eu achei que tava muito sim. bom. Tava muito
mas depois bom. Que passou a titinha, passou uma tintinha
passou,
ali, hein?
Colocou os glitters ali.
Oi, meninas, tudo bom? Tutorial de make. Aí deu ruim.
E ela não sabe de onde que ela é, né? Ela fica pra lá e pra cá o tempo todo.
É, porque no começo ela tá tentando descobrir quem ela é. Depois ela vai lá e fica do lado do Adriel, porque ele mostra pra ela outras coisas, então ele fica influenciando ela. Depois ela descobre que ela não precisa, quando ele morre, ela descobre que não precisa mais dele, que agora ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, que ela ninguém mata aquela mulher, porque a mulher dá uma unhada, mata outras cinco pessoas. E aí ela resolve ajudar a Eva no final lá.
Então, essa série, o que eu percebi, assim, pelo menos nessa temporada, que tem uma crítica, assim, muito forte com coisas de religião. Por quê? Tem lá aquela parte que mostra o Papa. E o que ele faz com aquele outro padre que tá do lado do Edriel? Ao invés de, sei lá, dele conversar com o padre e falar assim, olha, esse cara, ele é um falso messias, né? Que tem na Bíblia aquelas coisas. Não, ele vai torturar o padre.
Exatamente. Assim, eu acho que ela aborda muito esse fanatismo religioso, isso, né? Como as pessoas podem ficar fanáticas religiosas.
Exatamente, isso mesmo. E até porque, por exemplo, que nem você falou, né? Que as pessoas começaram a considerar o Edriel como um deus mesmo, né? Começaram a seguir ele. E aí tem a parte que vai a Ava e o Michael, lá na onde eles estão fazendo a reunião deles, né? E aí o que o Edriel faz? Ele coloca um demônio no corpo da pessoa... E a pessoa acha que ela tá, tipo, curada, que ela tá abençoada, que ela tá com...
Qualquer semelhança com coisa que a gente vê por aí, vou tampar minha boquinha que eu não quero processo, mas tudo bem.
enfim. E aí a gente vê essa questão do fanatismo, né? Porque você não sabe de onde esse cara saiu, você não sabe por que ele tem essas revelações que ele diz ter, esse poder que ele diz ter, e você segue o cara. Sabe? Tipo, então é realmente isso, o fanatismo, né, de diversas religiões, organizações que fazem com que as pessoas acreditem em algo que talvez não seja verdade, né? Que não é real e só tá ali pra enganar, que era o que ele tava fazendo, ele tava enganando aquelas pessoas.
Sim. Aí a gente tem aqui, a gente também nessa temporada tem um pouquinho mais da Madre Superior, que a gente conhece um pouco mais da história dela, que a gente percebe que o Alo rejeitou ela em um determinado momento. E a gente até achei que a Bob ia morrer, mas ela não morreu. Eu queria que ela tivesse morrido, ia ser mais impactante.
Também
mas a bicha voltou nova.
É, foi curar, foi ali, nasceu de novo, né?
Mas o Alo curou a Bob.
Se ela tivesse morrido, eu acho que causaria mais um trama, assim, um drama assim, na série, ficaria mais interessante.
Então, a hora que eu parei pra pensar com mais calma, gente, a série tem muito furo. Muita coisa acontece que fala assim, não pode ser que deixaram passar isso. Por exemplo, nessa parte aí, que a gente, é o ponto que a gente tá, tem uma hora que a Eva encontra a coroa. Só que o Adriel e o padre, eles já estavam lá, né? E assim, derrubam ela, desacordam ela e levam ela. Por que que o Adriel simplesmente não tomou ela de volta?
Sim. Uhum.
Ele tava com ela desacordada na mão dele.
Teve a chance, mas é pra ficar enrolando.
É, pra ficar enrolando. Tem hora lá que eles deixam a freira mais fraquinha sozinha, a bichinha raptada.
Ah, é.
Tem a hora que a Beatriz, ela toma uma tranquilizante lá no pescoço. E o padre também. O padre tá praticamente morto lá e a Beatriz tá andando.
É porque ele é forte.
É.
Forte. O candidato padre em festa junina, esse homem, eu não queria que ele ficasse bonzinho, não.
Tem uma parte que a Eva, ela fica paralisada de novo, ela fala que ficou com a paralisia de novo.
No paralisia do Chaves.
No segundo seguinte, ela já tá em pé.
Ué, piripaque do Chaves.
Isso, piripaque.
E a outra que realmente eu achei um furo, que foi que lá na primeira temporada, quando ela estava aprendendo a usar os poderes dela, que ela tentou atravessar a parede, avisaram ela, você não pode se reintegrar no meio da parede, senão você vai morrer.
Uhum.
Né? E nessa série, ela está atravessando o teto de baixo para cima.
É verdade.
E ela para no meio do teto e ela se incorpora.
Esse cara ali se negra.
No meio do chão ali. Era pra ela ter morrido, pô.
Sim.
Ela tá mais forte, gente. Eu passo no pano. Eu acho que não foram furos. Foi tudo planejado.
Foi.
Não, me lembrou, a Sarah me lembrou a Lince Negra ali, que ela fica parada ali no meio do chão.
X-Men, filho. X-Men.
Imagina seu corpo se integrando no meio de uma parede.
É.
No vou ficar forte e duro. Vou ficar forte e duro e com cimento.
É. Uma coisa que eu não entendi, por que que ela tava perdendo os poderes? Em alguns momentos ela ficava forte.
Ah, era a cruz, era isso, cruz. A cruz.
Uhum.
Ah, era verdade.
É. Isso mesmo.
Que aí eles tiveram que destruir a cruz e ela conseguiu recuperar os poderes.
O Adriel e os seus seguidores construíram uma cruz com tecnologia e magia ao mesmo tempo, que fazia com que a Eva perdesse os poderes ali em alguns certos momentos.
Que isso é uma coisa que a série faz muito, ela mostra essa relação entre ciência e religião. Eles mostram muito isso. Tanto é que o portal pro outro mundo foi construído por aquela empresa, que é a Arctec lá da Julian Salvius. Uhum. Mas esse portal leva as pessoas pro mundo lá da Reia, que é aquela entidade que eu acho que essa mulher é do mal no fim, viu? Eu não acho que
ela é outra coisa que eu não entendi é essa Reia. Né? Porque ela mandou o menino lá, o filho da mulher da tecnologia, lá, o Michael, Michael, sei lá.
Uhum, Michael.
Ele mandou ele, né, pra destruir o Adriel. Fez ele como uma bomba, que o menino morreu depois pra nada, né? Como uma bomba. Mas ele também mandou, porque segundo as falas do Adriel, ele mandou também a Lilith, né? A Lilith meio que voltou do outro mundo com aqueles poderes pra destruir o Adriel. Só que ela acaba virando a casaca e fica do lado do Adriel. Ali.
Virando a casaca.
E quando a Lilith foi lá no mundo, ela não foi muito bem recebida. Lembra que, a Juliana levou lá, falou que não foi muito bem recebida e tal? Então, eu não acho que essa mulher é 100% boa, não. Eu acho que essa mulher é capirota.
Vai virar casaca, como diz o Luan.
Eu acho que essa mulher é uma capirota e o Adriel também era um capiroto que tentou roubar a capirota.
Eu também acho que ele disse que ele é um anjo. Eu acho que não é anjo nenhum, não.
Vamos ver. Bom, a terceira temporada, o que essa série vai inventar, né?
E aí a gente descobre que... Então o Michael tinha esse plano de ser meio que a bomba relógio que ia ser ativada pelos poderes do Alan. Então eles montam todo um plano pra distrair lá o Adriel, não sei o quê, destruir a cruz, e aí, enfim, pra conseguir... E a Eva e o Michael iam se sacrificar, porque a Eva já entendia que nenhuma feira guerreira sobreviveu a isso, então ela já sabia qual era o fim dela. E aí tem todo esse rolê. E aí, quando eles conseguem finalmente lutar com o Adriel, a Lilith chega, dá uma unhada com a cutícula dela no Michael, quebra o homem no meio. O bicho morre.
A cutícula, olha só que é a cutícula.
Ah, não, é verdade, ele morre, depois ela usa a Eva, meu, tenta fazer com que ele explodisse ali, né? Verdade.
A pobre da Eva vai lá, ainda consegue usar os poderes do Halo pra ativar a bomba, ela explode, mas não dá certo. Por isso que eu acho que tem alguma coisa errada, porque a Reia, falou que era pra usar o negócio. O negócio não funciona no homem, só queimou ali a carinha dele e depois voltou.
Não, porque Adriel mesmo fala que as coisas naquele mundo ele não pode morrer.
Então, mas a Rhea devia saber disso. Então, por isso que eu falo que ela não é boazinha. Tem alguma coisa estranha. Ela sabe que isso não funciona. Por que ela mandou o menino fazer isso?
Eis a questão.
E aí, então, aí a Eva traz as criaturas lá, as tarascas, pra poder conseguir destruir o Adriel. E aí eles rasgam no meio. E aí chega a Rhea e fala pra ela não matar a Eva, mas a Eva já tá toda carcomida, porque usou todos os poderes dela lá, a pobre. E pra salvá-la, a Lilith fala pra Beatriz: olha, você tem que jogar ela lá no mundo lá, invertido, das freiras. Joga ela lá que ela pode se curar. E aí a bichinha jogou e nunca mais voltou.
Mas peraí, no final das contas, a coroa não serviu pra nada?
Não.
Não.
Puxa! Foi a temporada inteira atrás da coroa. No final das contas, não serviu de nada.
A coroa só serviu pra Iva falar com a Ilha. Lá no outro mundo. E no, porque a primeira vez ela colocou, ela ficou fraca lá, quase morreu, né? Teve que ser carregada. Já no segunda, na segunda vez, ela teve uma visão lá e conversou com a Eia, né?
É, você viu pra isso.
Se colocasse um terceiro vez, talvez ela ganhasse asas também.
Bom, nesse meio tempo, antes da Eva se sacrificar e tal, ela e a Beatriz lá, a gente já percebe que tem um clima ali entre as duas, né? Desde a primeira temporada tem uma coisinha meio ali. Nessa segunda temporada fica...
Foi muito jogado.
Então, não, mas desde a primeira temporada já dava pra perceber que tinha alguma coisa ali. Tanto a Eva com a Beatriz, quanto a Mary, que morreu, né? E a outra lá que tinha morrido no começo. Dava pra perceber que tinha alguma coisa ali entre essas freiras. Mas aí depois elas vão, a gente percebe que vão ficar com o ciúme da outra temporada inteira. No final elas se declaram, se beijam, mas a outra morre. Só que no final, a espada da cruciforme lá brilha. Ou seja, a Eva pode estar viva.
Eu acho que ela tá viva. E ela vai ficar igual esse Michael aí. Daqui a pouco ela aparece toda carcomida. Na terceira temporada.
Talvez ela ganhe asas.
É. Eu acho que ela não morreu, não.
Porque a Beatriz foi embora também da ordem lá, né? Foi embora.
Sim. Porque a Lilith fala assim pra outra,
também,
né? Tem que colocar ela lá pra poder ajudar ela, né? Pra poder curar. Ou seja, ela tá viva, ela não morreu.
É, eu acho que até o Michael pode estar vivo, porque ele falou pra mãe dele antes de morrer. Que ele sempre estaria com ela de alguma forma no outro lugar.
Não.
Morreu, Rodrigo. Ele explodiu.
Explodiu, Rodrigo. Morreu. Vai que o fio do cabelo dele passou pelo outro lado e ele se restaurou lá.
Ele tava esparramado no chão.
Ai. É geleca agora pra grudar.
Bom. E aí é isso.
Chuck agora que explode e volta.
O candidato padre, o padre Kelmo, ele morreu. Volta lá pra ordem das feiras. Não, ele volta pra ordem das feiras, né?
Ah, sim. Confundi com outro.
O que morreu foi o cardeal, o Durete. Mas eu queria que a madre superiora tivesse matado aquele padre naquela hora. Não matou? Deu um ódio.
Pois é.
Esse homem não sabe onde ele vai.
Igual o Rafael falou, tem vários surdos. Tipo, a galera poderia ter acabado com todo mundo ali já de primeira e fica enrolando.
É, tem que ter outro episódio, né? Não dá pra fazer.
Eu não fazia, né? Isso aí.
Dá pra fazer dois episódios e já dá pra finalizar.
Era!
Foi maravilhoso, gente. Muito bem, então acho que é isso. Faltou alguma coisa, Rafael? Das suas anotações aí de 15 páginas sobre Warrior Nun?
Não, talvez só que mostrou também um pouco da origem da Madre Superiora, né? Que ela também tinha sido portadora do halo, só que o halo havia rejeitado ela, né? E aí passou lá para outra...
Xenon.
Para Xenon, exatamente.
E por que que o halo rejeitou ela? Não. Alguém sabe a resposta?
Ah, pronto.
Não lembro.
É importante, por quê, amigo?
Ela falou um pouco sobre isso, mas falou que ela tava se apegando demais, alguma coisa assim, não era?
Então, rejeitar a Madre Superiora e não rejeitar a Ava tá de brincadeira.
É, pois é.
É porque assim, eu acredito, né? Que eu me lembre também. É, ela tinha todo o halo, só que ela usou pra fazer um ato egoísta ali dela, pra...
Foi isso mesmo.
Sozinha, proteger, não sei quem.
A Ava é muito humilde.
E aí, é.
Só causas nobres.
E aí, ela sem querer acabou fazendo com que a freira superiora, né, a madre superiora anterior, morresse com um tiro na cabeça, se eu não me engano. E aí, ela sentiu a dor daquilo, sentiu culpa. E aí, o Al acabou rejeitando ela.
Mas eu acho que talvez eles colocaram isso até pra mostrar que eu acho que se eles tiverem, eles devem ter planos pra. Provavelmente isso deve acontecer com a Eva, né? Porque quando. Porque eu acho que o objetivo do Alan é o quê? Você fazer tudo pelo bem da humanidade. Quando você quer fazer as coisas só do seu jeito, pros seus interesses pessoais, o Alan te rejeita. Então isso pode acontecer futuramente com a Eva.
Mas a Eva fez isso duas temporadas.
Mas aí o Alan tá dando uma chance pra pobre. A bichinha nunca teve uma oportunidade de viver.
Tá dando muita chance.
Enxuga esse pano aí que já deu.
Chega da encharcada. Muito bem, então é isso, gente. Vamos para as nossas considerações e vitaminas sobre essa temporada.
Vamos, deixa o Rodrigo por último. Se tiver muito baixo, ele vai puxar a média lá para cima.
Então vai, Rafael, tu primeiro. Pela primeira vez, vai primeiro.
Pela primeira
Cuidado vez. Que você vai falar agora, hein, Rafael? Cuidado, hein?
Cuidado que a demissão vem.
É, tem que tomar cuidado. Pensar bem nas palavras. O que eu achei assim de bom? Eu achei que as cenas de lutaria, como diz a Valéria, foram muito legais, tipo, tem bem mais ação. Algumas estavam mal coreografadas, mas assim, no meio de todas as outras ficaram bem legais, principalmente as da Lilith, eu gostei dela, sangue nos olhos.
Inclusive a cena dela com a Eva, eu acho muito boa. Eu acho a melhor cena de luta que tem da série é essa cena dela com a Eva naquela parte.
Qual? Que ela toma espadada no bucho?
Isso.
Tá. E assim, e é uma, querendo ou não, é uma superprodução, né? Foi investido, dá pra ver pela qualidade das cenas, os lugares que foi filmado. Então foi investido bastante. Só que, por que eu não gostei? Eu achei que teve muito furo, né? Não gosto do jeito que, assim, eu não sou católico, mas eu não achei legal, assim, como foi tratado algumas coisas da religião. Acho que tem alguns assuntos que a gente não pode ficar mexendo muito, né? Que é aquela coisa, religião, política, futebol, tudo isso é muito delicado. E, assim, foi muito, até dentro das igrejas e tudo mais, palavrão, sangue pra todo lado, droga, não sei o quê. Mas, no final das contas, como diz o Rodrigo, é uma Buffy, da Caça Vampiro, né, da geração Z. Eu acho assim, que o pessoal adolescente vai gostar bastante, assim, de sei lá, 13 a 18 anos vai gostar mais, deve ser o maior público da série. E acho que eu entretei bem. Não tem muito mistério, né? Tudo fica bem claro desde o começo, o que vai acontecer, quem vai fazer. Não tem plot twist, né? Mas vai entreter. Eu dou... Olha, em consideração, Rodrigo, eu dou 6.
Consideração. Vai, tá, eu vou ser, Valéria.
Eu vou falar.
Então vai lá.
Assim, gente, essas coisas assim de lutaria não dá. E aí envolve esse monte de coisa que o Rafael já falou. Não dá mais ainda. Então, assim, eu achei a série bem cansativa. E isso eu já acho desde a primeira temporada. Não é uma série que eu super vou torcer pra ter uma próxima temporada, porque não é o meu estilo. Não gosto do jeito da série, mas eu achei que teve uma boa produção, sim. Alguns efeitos são meio estranhos, principalmente quando aparece aqueles bichos, pelo seu nome, que o Ataru...
Tarasca!
Isso, essas tarascas doidas aí.
O nome é bom, né?
Não acho muito legal o efeito de algumas coisas, mas no geral a série... É como o Rafael falou, vai depender assim do público, né? A galera que gosta de assistir. Tipo, Rodrigo amou a série. Mas tem que ser do estilo que a pessoa gosta. Se não gosta, vai ser bem cansativo. Eu vou ficar com 5 vitaminas. Por consideração ao Rodrigo.
Imagina se não tivesse, certo?
Bom, vai, Luana, mete pau.
É, a série tem muita lutaria, né? Tem muita cena de lutaria, como diz a Valéria. Essa frase pegou, né? É, tem muita cena de luta que eu gosto, né? Como eu disse, tá melhor do que a segunda temporada com relação a isso. Tá menos cansativo, menos blá 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 e mais ação. Isso é o que eu gosto em séries. Então, nisso, a série ganhou pontos, né? Mas como o Rafael também já citou, tem coisas que eu acho que não deveria mexer em religião. Acho que as freiras meio safadas, como diz o Rafael, acho que saiu um pouco fora de contexto. Sabendo que a freira, mesmo seguindo a religião, orando, sendo guerreiras, eu acho que esse fica top. Acho que isso ficava legal. Não sair um pouquinho disso, sair e fazer com que tudo que a freira acreditasse caísse por terra e ela virasse outra coisa. Eu acho que isso eu não gostei na série, né? Entre outras coisas, mas outras coisas que vocês também já falaram, eu acho que eu vou ficar pelas cenas de luta, não pela consideração Rodrigo, pelas cenas de luta, eu vou ficar com 6 vitaminas.
Tudo bem. Eu esqueci de contar aqui que a atriz da Beatriz, naquele momento, né, dos heróis, a atriz da Beatriz é Cristina Yang. Ela participa da série do Punho de Ferro, né, e do Matrix 4.
E outra fofoca que a Eva tá namorando o Capitão América, galera.
Ah, a gente já falou.
Pô, Chris.
Tá tudo conectado, os heróis. Tudo conectado.
Nossa, daqui a pouco ela aparece no filme.
A freira falsa com o Capitão América.
É, porque ela nem é freira, né?
Exatamente. Essa eu passo o pano com as outras coisas.
É.
Enfim, continua, Rodrigo, vai.
Muito bem.
Vem com o 10. Chegou agora.
Bom, não vou passar pano pra série. Eu nunca passei nem na primeira temporada, hein?
Uhum.
Eu falei as coisas... Não, eu falei as coisas que não eram tão legais na primeira temporada, daí eu acho que dei 8 pra primeira temporada, alguma coisa assim. Essa segunda eu acho que melhorou em relação à primeira, as coisas que não foram tão legais. Eu gostei que tem mais ação. Enfim, não, eu não vi defeitos, eu vi ali perfeição. Então, eu dou 9 vitaminas pra série, considerando as coisas que podem melhorar.
Nossa! Não passa pano, não.
Não.
Não passa pano nesse podcast.
Imagina se passasse, meu senhor.
Mas pode ser que você goste, quem tá ouvindo.
É, exatamente.
Tem muita...
Ou que você tenha gostado.
Não,
isso aí. Eu convoco todos os Ryan Nunners para compartilhar esse episódio e comentar para o Rafael e a Valéria ver que todo mundo ama essa série.
Consigo nem pronunciar isso que você falou.
Warrior
Nunners.
É, ele
inventa
agora, né?
Esse Nunners
aí.
Warrior Nunners.
É isso, gente. Assiste pra você saber se você vai gostar ou não. Porque essa é a nossa opinião de quem assistiu e não gostou e de quem assistiu e gostou, né? Então, é aquela.
É isso aí. O pessoal tá gostando, né? Então.
Tudo bem. E é isso, a gente volta em breve com um novo episódio, galera.
É nóis.
Tchau.
Tchau. Fui.